Vamos dar sequência ao nosso estudo, hoje o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Vamos à leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A introdução do capítulo 12, o apóstolo faz aqui uma rogativa à igreja, pedindo que os irmãos apresentassem a vida deles, que está aqui simbolizada nessas palavras, os vossos corpos em sacrifício vivo. Isso contrasta um pouco com aqueles sacrifícios que eram feitos naquela época nos templos, principalmente no templo de Jerusalém. Ali eram feitos sacrifícios que justificavam o homem perante Deus por meio de obras. E nós sabemos que Paulo, ele trouxe um conceito bem diferente desta justificação. Ele ensinava que o homem se justifica perante Deus por meio da fé em Jesus Cristo e que ele não tem necessidade de nenhuma obra para esta justificação. Isso não quer dizer que Paulo era contra as pessoas realizarem as obras da fé, mas as obras da fé, elas não justificam o crente perante o Senhor. O que justifica o crente é a fé que ele tem em Jesus Cristo. E se essa fé, ela for verdadeira, ela se desdobra em ações de graça, como ele dizia, que são aquelas obras que nós realizamos, não só na nossa vida pessoal, mas também no âmbito da igreja, contribuindo com a igreja de todas as maneiras para que a obra do Senhor possa ser levada adiante. Nós temos muitas formas de contribuir com o crescimento da igreja. E, evidentemente, nós não estamos falando aqui de contribuição financeira, porque na igreja do Senhor nós não temos dízimos, as ofertas, elas são sempre bem-vindas, mas elas precisam ser produto de um coração que está agradecido e que é livre para fazer esta oferta, esta doação à casa do Senhor. Nenhum coração pode ser constrangido a título de ofertas, a título de beneficência para as obras do Senhor. O apóstolo Paulo, ele então colocou como ponto alto da igreja a justificação pela fé. Por isso, ele pede a nós que nos apresentemos perante o Senhor com uma vida sacrificial. Isso significa também que a nossa prestação de serviço a Deus, o nosso envolvimento nas tarefas da igreja, precisa aborrecer a nossa vida temporal, a vida do mundo. Pois se nós fizermos para a igreja, para a obra do Senhor, somente coisas que ocupem o tempo que nós temos para o nosso lazer, o tempo que está sobrando, isso não nos dignifica perante o Senhor. Nós precisamos sacrificar um pouco do nosso tempo de trabalho, de convivência com a família, para que o Senhor se alegre com estes sacrifícios, tá bem? Ele diz que isso é santo e agradável a Deus, esse sacrifício vivo. E ele diz que ele deve ser produto do nosso culto racional. O que quer dizer racionalidade? Está ligado, esse termo está ligado à ideia da razão. Né? Razão é raciocínio. Quer dizer, eu preciso entender naquilo que creio. Eu preciso entender aquilo que creio. A fé, ela é fundamental para a salvação do homem. Mas, além de crer, eu preciso compreender. A Igreja de Cristo, ela precisa ser organizada no seu sentido doutrinário. Hoje, nos nossos dias, infelizmente, as igrejas, de uma forma geral, elas trabalham de modo empírico. Eles usam passagens aleatórias das Escrituras para justificar o conjunto de pensamentos daquela igreja. E o homem vai seguindo, crendo, sem compreender muito bem por que ele crê. A igreja precisa ensinar a verdade de Deus para o homem. Precisa ensinar de onde o homem veio, como ele foi criado, por que ele foi criado, por que vive, por que sofre, por que tem que enfrentar desafios na sua vida, qual a razão de ter que passar por tribulações e para onde ele vai depois que o seu corpo morrer. Porque quem morre é o corpo, a alma continua bem viva do outro lado, conforme testificam a própria Escritura. A Escritura testifica que a alma continua vivendo além desse mundo que nós vemos. Isso se chama culto racional. Nós temos que ter respostas para todas estas perguntas. Os pastores, os evangelizadores, eles precisam se desdobrar em conhecimento da Escritura Sagrada, em estudo vivo da Escritura Sagrada, para ter estas respostas que as pessoas precisam para enfrentar esta vida que está cada dia mais difícil, mais complicada. Sem respostas, a nossa fé é frágil. Quando vem a tempestade, a nossa casa acaba sendo derrubada. Nós temos que ter um culto racional. Eu tenho aconselhado os pastores a procurar respostas diretamente na Escritura. A nossa teologia é cheia de formalismos, é cheia de chavões, de lugares comuns, que ao longo da história foram sendo inseridos no escopo da teologia. E os pastores aprendem, saem repetindo por aí aquilo que disseram, sem saber muito bem por que disseram. Convém aos pastores deixar um pouquinho de lado o que lhes disseram e procurar as respostas diretamente na Escritura Sagrada. Porque o Espírito Santo vai falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, que está à frente de uma igreja, de uma comunidade. Ele vai revelar a você a verdade de Deus. Na teologia tradicional, existem muitas verdades que são dos homens. Não são verdades que vieram do Espírito Santo. Versículo 2. Acompanhe-nos os irmãos aqui, reunidos, e os que de longe estão com a sua escritura aberta, né? Vamos nesse versículo 2. Encontramos Paulo dizendo para não sermos conformados com o mundo. O que eu mais vejo nos nossos dias são as pessoas falarem que o mundo é desse jeito mesmo. Está acontecendo uma decadência moral acentuada em todo o planeta, uma inversão dos valores. Os materialistas, os agnósticos são pessoas destituídas de qualquer sentimento religioso, de qualquer noção sobre a criação, sobre Deus. Essas pessoas estão criando doutrinas, ensinamentos, costumes nocivos, contrários aos ensinamentos do Senhor. E estas coisas, por serem uma obra de Satanás, elas vêm parar nos meios de comunicação e se propagam com grande velocidade por toda a parte, levando multidões de pessoas para o caminho do erro. Irmãos, nós precisamos saber muito bem o que é a verdade de Deus, e de maneira alguma nós podemos nos conformar com esse mundo que está cada dia mais enterrado no pecado, nas coisas erradas, nas obras que Satanás tem colocado no coração de muita gente. Não sejamos, pois, conformados. Quando temos uma situação em casa difícil de ser administrada, com filhos, com esposa, com marido, não sejamos conformados com estas situações, mas lutemos contra elas usando a boa e santa palavra de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que, primeiramente, a palavra deve ser aplicada a nós que somos crentes, depois às pessoas que vivem do nosso lado, para a gente não virar aí um juiz dos outros sem olhar o galho que está nos nossos olhos, né? Dizia Jesus que a gente tem facilidade para ver o cisco no olho do irmão e não ver a trave que está dentro do nosso próprio olho. Primeiramente, os ensinamentos da Escritura, e o Espírito Santo fala com cada um de nós, dizendo para onde temos que ir. E depois nos credencia, nos dá todas as condições para nós levarmos as pessoas a boa palavra. Não sejamos conformados com as coisas desse mundo, mas lutemos pelas coisas do nosso Deus, que é o futuro desta humanidade. Sede, pois, transformados pela renovação do vosso entendimento. Isso é maravilhoso, porque nós não temos uma hora marcada para encontrar com Deus. Um determinado momento, quando já estamos na idade madura, uns mais cedo, outros mais tarde, o Espírito Santo vai trazer você até a presença do Senhor. E se você achar que você não tem nada para aprender, se você achar que já sabe de todas as coisas, você vai estar andando para trás e deixar de lado esta grande oportunidade que Deus está te dando para você sair do mundo do pecado e conhecer um mundo novo, uma nova vida. O Senhor quer que aquele homem, aquela mulher que vivia na velhice das letras, possam viver na novidade do Espírito. Então permita-se ser transformados, renovando o vosso entendimento. Isso vai fazer com que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós podemos experimentar a presença de Deus na nossa vida? Sim, podemos. E quando Ele vem e nos envolve no seu amor, nós recebemos coisas profundas lá na intimidade do nosso ser. É uma experiência difícil da gente contar como acontece, mas quem recebe esta presença, quem entra em comunhão com Deus, com certeza renova a sua vida para sempre. Não é uma experiência que você vai viver e ela vai acabar. É uma experiência que vai se estabelecer para sempre. Mas você precisa mostrar para o Senhor que você está interessado em mudar a sua maneira de viver. Se você não mudar, você vai continuar dentro da igreja como se fosse um zumbi. Não é? Sabe o que é um zumbi? É um morto-vivo. Isso, infelizmente, ainda nós temos na igreja. Segue o apóstolo Paulo aí com a palavra no versículo 3, dizendo assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, ele quer nos instruir que nessa busca pela verdade de Deus, que a gente não coloque a nossa verdade à frente da vontade de Deus. Nós temos que aprender a caminhar com o Espírito Santo, que vai revelando a nós gradualmente os mistérios que estão além das letras. Isso é que interessa para nós, o ensinamento que está além do que nós lemos, porque a letra qualquer um pode ler, mas o ensinamento e o entendimento da verdade é só para aqueles a quem o Espírito Santo conceder. Está aí, meu irmão, faça um esforço de coração para você receber esta boa e agradável assistência. A partir do versículo 4, o apóstolo desenvolve aqui a ideia do corpo do Cristo. Ele diz que a igreja, a comunidade, é como um corpo constituído de diversos membros. O que quer dizer isso? Nós temos um papel a desempenhar dentro da igreja. Por menor que seja a nossa tarefa, o corpo da igreja não pode dispensar essa sua atividade. Seja o que for, ajuda a limpar a igreja, ajuda a abrir a igreja, a fechar a igreja, a cuidar do jardim, não é? A receber os irmãos que chegam pela primeira vez na igreja, a orientar alguma pessoa que está precisando de uma informação, a levar uma mensagem para alguém que está em desespero. São muitas as funções que podem ser desempenhadas dentro da casa do Senhor. Isso é o corpo do Cristo, ou seja, um organismo constituído de vários membros. Paulo desenvolve aqui essa ideia. A igreja não pode ser uma pessoa só. Não é só o pastor, não é só o profeta, não é só o que ora, não é só o que cura, não é só o que ensina. Todos esses têm um papel a desempenhar. Eu preciso saber qual é o meu papel dentro da igreja de Cristo. O que é que eu faço dentro da igreja do Senhor? A minha tarefa é essa. Então eu vou fazer com esmero, com dedicação, a tarefa que me foi concedida. E não tem uma tarefa mais importante que a outra. Porque a menor tarefa, ela vai fazer falta para o corpo. Não é mesmo? O pastor José Carlos costuma dizer nas suas pregações, quando trata desse assunto, a respeito do dedo mindinho, né? O dedo que nós temos no pé, que ninguém sabe para que serve. Mas se a gente ficar sem ele, faz uma falta danada. Não tem serventia, mas faz falta para o corpo. Por menor que seja assim a tarefa que você faz, se você deixar de fazê-la, o corpo todo vai sentir. Tá bem? Então, aqui no versículo 4, ele começa a desenvolver esta ideia. Assim como em um corpo nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha só, você pode aferir como está a igreja sabendo se os seus membros, eles vivem o sofrimento e a alegria do outro. Aquelas igrejas que ninguém se conhece, que ninguém sabe as dificuldades que o outro está passando, não é uma igreja verdadeira. Existem situações anômalas no comportamento dos crentes. Os pastores, quando percebem, procuram corrigir. Vou citar um exemplo. Existem casos em que alguém está passando uma grande dificuldade financeira, mas ele não quer que as pessoas saibam. Por que isso? Porque quer manter as aparências, não é? Outro está com uma doença grave em casa, está com um problema sério, passando por uma tribulação, não quer que ninguém saiba, porque quer continuar mostrando aquela imagem de pessoa saudável. Isso é de Satanás, irmãos. Nós somos o que somos. Se estamos enfermos, o Senhor assim o quis. Se estamos saudáveis, o Senhor assim o quis. Ele tem uma razão para isso. Não há uma coisa qualquer que aconteça na vida de um membro da igreja, de um irmão, que não tenha uma razão justa, segundo o ponto de vista de Deus. Então, a igreja, ela precisa conhecer-se. Os seus membros precisam saber das dificuldades que os outros estão enfrentando, para orar juntos, para se alegrar juntos, para bendizer a Deus juntos. Isso é igreja. Se não há isso, irmãos, não é igreja. Alguns crentes me escrevem dizendo que são maltratados nas igrejas. Sabe por quê? Porque não fizeram ofertas. Olha se isso tem fundamento. Olha se isso tem alguma coisa a ver com o evangelho da salvação, com a doutrina apostólica. Então, a pessoa precisa observar onde ela está indo. A coisa, às vezes, tem um nome de igreja lá, o sujeito vai achando que lá está o Espírito de Deus. E quem está lá? O Espírito de Satanás. Porque Satanás se assentou no trono de Deus, querendo parecer Deus. E há igrejas que são dirigidas pelo Espírito da escuridão. Qual a razão disso? Tratam apenas das coisas desse mundo, não tratam das coisas eternas. Alguém poderia usar o Novo Testamento? O Novo Testamento, que é a doutrina de Jesus e dos apóstolos, alguém poderia usar o Novo Testamento para demonstrar que Jesus tratou em algum instante de algo desse mundo? Quando o chamaram para repartir heranças, ele disse: não me constituíram juiz para estas coisas. Quando lhe perguntaram se era para pagar imposto, ele nunca fez apreciação se o governo estava cobrando muito ou cobrando pouco. Ele disse: pague. Ainda perguntou para os seus interlocutores de quem que era a face que estava na moeda. E eles disseram: de César. Ele disse: dá a ele o que é dele. Então Jesus deixou muito bem separado as coisas que são desse mundo das coisas que são de Deus. Ora, se nós somos evangelistas verdadeiros, se nós somos apóstolos verdadeiros do Senhor, discípulos do Senhor, missionários do Senhor, seja o que for, nós precisamos anunciar o evangelho da salvação. A igreja tem que estar preocupada com a salvação da alma e não com a prosperidade das pessoas. As pessoas, se elas forem mais pobres, é muito melhor. Se elas tiverem apenas o que pagar as suas contas, melhor ainda, irmãos, porque a riqueza é a raiz de muitos males. Essa é a doutrina ensinada por Jesus, não é a doutrina ensinada por mim. Assim viviam os apóstolos, que não tinham onde encostar a sua cabeça, irmãos. Não é verdade? Há muitas distorções hoje no meio cristão. Infelizmente, existem pessoas que estão equivocadas e nós gostaríamos de convidá-las a fazer uma profunda reflexão no dizer de Paulo, que renovasse o seu entendimento. Sabe por quê? Se continuarem assim, quando morrerem, vão acordar num lugar bastante desagradável. E não adianta chamar por Deus, não. Ah, Jesus, ah, pai Abraão, não adianta chamar. Vão escutar o que aquele rico escutou quando foi parar no inferno, porque ele não via o Lázaro sofrendo na porta da sua casa, acabou-la nos infernos depois da morte. Ah, eu precisava de uma gota d'água, Senhor, aqui eu estou com sede, os queimores do inferno estão me destruindo e tudo mais. Pai Abraão disse, olha, não podemos descer aí não, não pode ser. Arrependam-se enquanto é tempo, renove o entendimento enquanto é tempo, porque a igreja de Cristo não veio ao mundo para dar prosperidade para os outros, não. Não veio não, gente. A gente tem que entender as coisas pelo caminho correto, para nós não sermos enganados. Temos que ter cuidado com isso. Somos, pois, membros de um corpo. E dentro da liberdade que cada um possui na igreja, deve participar da vida dos outros irmãos. Nós estamos falando aqui de um corpo de irmãos, não estamos falando aqui de frequentadores de igreja. Tem pessoas que só frequentam a igreja, não são membros da igreja. Mas os que são membros da igreja, na medida do possível, precisam participar da vida dos irmãos e deixar que os irmãos participem da sua vida. Isso é igreja, é feixe de vara. Unidos, nós somos difíceis de sermos quebrados pelo diabo. Solitários, nós somos uma vara sozinha. Ele quebra facilmente. Tá bem? Paulo segue aí, irmãos, dizendo que tendo diferentes dons, versículo 6, segundo a graça que nos é dada, porque os dons do Espírito, que é dado a cada membro desse corpo, é por graça. Não é por merecimento, não. Segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. É, a profecia, ela é o falar sobre a mensagem libertadora de Cristo. É durante um estudo, durante um comentário bíblico, durante uma pregação, o Espírito Santo vem ali falar ao coração de pessoas que estão dentro da igreja e que não sabe que o Espírito está ali, e o Espírito se dirige a ela, sem citar o seu nome, e a convence de que Deus está presente naquele lugar, falando sobre os seus íntimos pecados. Isso é profetizar, porque a profecia edifica a igreja. Adivinhação, não. Profecia não é ficar adivinhando sobre a vida das pessoas na frente da assembleia, como está acontecendo frequentemente. Nós temos visto falsos profetas que estão adivinhando dentro das igrejas, derrubando as pessoas no chão, fazendo as pessoas ficarem possuídas de espíritos derrubadores. Esses profetas não são verdadeiros, não são de Deus, são profetas de Baal, do espírito desse mundo, e nós precisamos nos afastar desses lugares para não sermos contaminados com as companhias invisíveis que andam em volta dessa gente em grande quantidade. Tá bem? Igreja é uma coisa muito séria, é grave, não faz espetáculos. Igreja é um lugar onde nós vamos para receber a boa palavra de Deus que nos orienta, que nos reprime a nossa conduta nociva e que nos mostra o que precisa ser feito para que o nosso entendimento seja renovado, para que nós tenhamos uma convivência pacífica com o Espírito Santo. Pacífica. Tá bem? Isso é a verdadeira igreja e precisamos trabalhar sempre nesse sentido. É simples. O que está na Escritura do Novo Testamento, você faz. O que não está, você não faz. Não existe ninguém dançando no Novo Testamento, ninguém dando risada, ninguém pulando para cima no Novo Testamento, não tem nada disso, irmãos. O Novo Testamento é a igreja dos crentes cristãos. Tem crente judeu também, nós temos isso aqui no nosso Brasil, né? Crentes judeus e crentes que não sabem nem o que é. Tantas são as misturas que fazem dos ensinamentos do Velho com o Novo Testamento. Versículo 7, o apóstolo continua falando aqui dos serviços que cada membro pode fazer dentro da igreja. Aqui ele fala sobre ministério. Se é ministério, seja em ministrar. Essa palavra, ela remonta àquele que desempenha alguma tarefa dentro da igreja, principalmente as tarefas de ordem material. As tarefas que são feitas na igreja precisam ser como uma primícia da nossa vida. Eu vejo alguns irmãos que ainda não se conscientizaram disso. Fazem na igreja mais ou menos a obra para Deus. Você dá uma tarefa, a pessoa faz quando tem tempo e faz correndo, né? Faz correndo quando sobra ali um espaço naquela vida louca que o sujeito está levando. A tarefa que nós recebemos para desempenhar na igreja precisa ser feito como uma primícia, como algo que está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar, depois as coisas do mundo. Então, tenhamos em nós, irmãos, uma dedicação especial ao ministério que nos é dado. Então, qual é a sua tarefa? Ah, vou costurar para os pobres. Então, faça aquilo como se estivesse costurando para um rei, para uma rainha, para um presidente. Porque este ministério é concedido a você pelo rei dos reis. Então, faça bem feito, para que você possa receber o galardão, irmão. Não ser chamado de preguiçoso, não ser chamado daquele servo inútil que fazia as coisas mais ou menos. Se nós recebemos a tarefa, vamos desempenhar com amor. Não estão trabalhando para o pastor, não estão trabalhando para a igreja ver, não estão trabalhando para ninguém, estão trabalhando para Cristo, para o Senhor. Faça a sua tarefa bem feita. O apóstolo fala ainda sobre o ministério do ensino, o dom de ensinar, que haja dedicação ao ensino, desenvolvimento da palavra. Se você é chamado para evangelizar crianças, procure o melhor material que você puder para a evangelização infantil. Você mesmo lê o texto na escritura, mude o material que você recebeu, ajuste o material melhor que você puder para que a instrução da infância seja proveitosa para os meninos. Eles são os nossos futuros pastores, pregadores, profetas, homens de Deus, que precisam devidamente ser instruídos e cativados e conquistados por aqueles que se ocupam dessa tarefa. Então, se o ensino é para os adultos, se é para iniciantes, vamos procurar um material que possa não assustar os irmãos em face da instrução que vai ser ministrada. Procurar uma lógica no ensinamento, uma sequência que possa levar um indivíduo a formar-se no aprendizado acerca dos escritos sagrados. Então, o ministério, o dom, né, de ensinar, que é também um ministério importantíssimo, deve ser desempenhado com toda a dedicação. Aquele que exorta, versículo 8, use esse dom para exortar. O que que é a exortação? É quando você instiga uma pessoa a procurar o Senhor. É quando você argumenta com ela e convence aquela pessoa a ir até o Senhor para ela se beneficiar com tudo que Deus pode trazer para você e para a sua família. Se Deus entrar na sua vida de verdade, muitas coisas vão mudar. Mas você não pode pensar que Deus vivo na tua vida, você vai conseguir, indo lá na igreja, enfeitar o banco da igreja. Olha, esquece disso, viu, irmãos? Quem não participa do serviço a Cristo, recebe só a ração cotidiana, inclusive as tribulações cotidianas também. Se você quer ver a sua vida mudar de verdade, venha trabalhar com o Senhor, venha servir o Senhor na sua abençoada igreja. Quem exorta, use esse dom em exortar. E o apóstolo aqui nos dá a entender que não se pode deixar de lado a vida exemplar. Como é que você exorta alguém a seguir o caminho do Senhor se você tem uma vida torta lá fora? Os irmãos compreendem? Não adianta sermos santos aqui dentro, lá fora os vizinhos têm do que nos reclamar. Eles reclamam de nós por quê? Porque fazemos barulho na nossa casa, né? Porque fazemos festas na nossa casa que incomoda os vizinhos, porque não falamos nem bom dia nem boa tarde, porque os nossos filhos são mal educados, as nossas crianças fazem o que quer em casa, a gente não tem autoridade sobre elas. Enfim, nós não temos uma vida exemplar de homens e de mulheres sérios que possam ter o poder de influenciar pessoas. O poder de Deus. Nós estamos falando aqui de uma moral que vem de Deus, de uma autoridade que é dada por Deus. Porque a moral dos homens, ela não fala nada. Ela não tem poder, força sobre as coisas desse mundo. Então, a nossa vida de exortação, que é um dom, pode se aplicar a toda a igreja. Alguns têm um carisma para isso. Alguns têm o dom, o espírito, para exortar e convidar a pessoa a sair daquela vida que ela vinha tendo e seguir uma nova vida. Mas, de uma forma geral, todos nós podemos fazer esse convite. Aquele que reparte, faça-o com liberalidade. Nós falamos aqui das ofertas. Aquele que quer repartir, faça com liberdade. Tá bem? O que preside, o que está à frente da igreja ou de uma tarefa importante da igreja, onde ele tem irmãos sob a sua tutela, que tenha o maior cuidado possível. O diabo, ele gosta de transformar aqueles que estão à frente da igreja em verdadeiros reizinhos, né? Que saem por aí dando ordens e fazendo e acontecendo. Nós temos que presidir a casa do Senhor ou as tarefas que nos foram dadas para ser desempenhadas com cuidado, com modos, com bom senso e com amor. Tá bem? O amor não faz mal a ninguém. Temos que ter até jeito para chamar a atenção do irmão. Vamos com jeito para não ferir o coração dele, para não maltratá-lo, para que o diabo não ponha no coração do nosso querido irmão aí algum dardo inflamado que pode afastar esse irmão do nosso convívio. Aquele que exercita misericórdia, finalzinho do versículo 8, que o faça com alegria, porque nós temos que distribuir misericórdia para quem nós pudermos. Nós somos os mais necessitados dessa misericórdia. O apóstolo segue, versículo 9, agora instruindo a respeito da nossa conduta. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É aquela história da gente não ser conformado com o mundo. O que é errado é errado. E ponto final. Não é? Não podemos fazer de conta, ficar em cima do muro. Ah, não sei, sabe? Eu acho que pode ser. Depende do ponto de vista. Depende da religião. Depende disso, depende daquilo. Irmãos, nós não temos outra verdade a não ser a que está na Escritura. Tá bem? Respeitamos quem pensa diferente de nós. Que siga o seu caminho, que siga a sua vida. Não é problema nosso. Mas nós temos uma Escritura que nos ensina a verdade. Essa é a nossa orientação, é aqui que nós vamos, não vamos para outro caminho. O que é errado, e apeguemos-nos ao bem, às coisas do amor. Tá bem? Apeguemos-nos, fiquemos sempre por perto do bem, porque é por aí que a gente sobrevive aos ataques do maligno. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na hora do sofrimento, perseverai orando. Perseverai orando sempre. Comunicai com os irmãos nas suas necessidades. Olha aí o que nós falamos há pouco, não é? Comunicai com os santos, né, que são os membros da igreja, nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, que é receber bem o irmão, na igreja, em casa, onde você o encontrar, receba-o com hospitalidade, com carinho. Ele é o teu irmão, é um membro do teu corpo, do corpo que você participa. Tá certo? Abençoai aos que vos perseguem. Tem isso também. Não é amaldiçoar, não. É abençoar a todos os que estão à nossa volta, inclusive os inimigos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é participar da vida uns dos outros. Os irmãos estão vendo que nós já comentamos com antecedência aqui os fundamentos da lição de hoje. Sede unidos entre vós, não ambicioneis, olha, não tenha ambição, não ambicioneis as coisas altas, as riquezas, o poder, as coisas do mundo, que são importantes para as pessoas do mundo, não ambicioneis estas coisas, mas acomodai-vos às mais humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Se você tiver uma sabedoria, um entendimento de alguma coisa, dá glórias a Deus que te revelou. Tá bem? A sabedoria de Deus. Nós só entramos na sabedoria dele. Os irmãos entendem? Não se trata de uma sabedoria nossa, de nenhum dom nosso. Tudo é um mesmo Espírito que opera em nós para o bem. A ninguém torneis mal por mal. Não pagar o mal com o mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Honestidade é fundamental para uma vida cristã, para uma vida santa. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que quer dizer isso? Que tem momentos que a gente não está em nós. A gente pode perder, às vezes, o nosso juízo, ficar nervoso, ficar bravo, falar uma coisa atravessada. Porém, quando voltar a razão e o juízo, estejamos em paz com todas as pessoas. Amém? Não pode ser diferente, não é, irmãos? Não pode ser diferente. Vingança, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não se vingue de nenhuma coisa má que as pessoas te fizerem, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo? Que se uma pessoa te fizer mal, você não precisa fazer nenhum mal com ela, porque você tem um Deus que está vendo o que está se passando, e ele com toda certeza, se tiver que tomar alguma providência contra o teu inimigo, contra esta pessoa que te fez mal, ele tomará. Você não deve tomar a justiça nas tuas mãos. É bom aos olhos de Deus que nós soframos, vez por outras, algumas injustiças. É bom que de vez em quando a gente seja humilhado. Então, quando alguém te humilhar, não reaja agredindo. Abaixa a sua cabeça e lembre-se que você tem um Deus no céu. É difícil? É. Por quê? Porque nós temos um orgulho, o tal amor próprio. E nós não gostamos que as pessoas pisem no nosso pé. Mas, eu disse, de vez em quando, é bom engolir alguns sapos atravessados. Tá certo? É no sentido figurado, viu, irmãos? Por favor, não engulam nenhum sapo por aí. Portanto, se o teu inimigo tiver sede, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Se uma pessoa que em qualquer tempo tenha feito mal a você, um dia se ela te procurar precisando da tua ajuda, ajude. Não queira se vingar. Isso faz o homem do mundo. nós somos diferentes do homem lá de fora. Se não for para isso, não adianta a gente estar na igreja. E ele encerra o capítulo aqui, capítulo 12, dizendo assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem sempre é vitorioso. Por pior que seja o mal que alguém nos faça, o bem, se a gente se manter em Deus, confiante nele, cedo ou tarde as coisas serão corrigidas favoravelmente àquele que está com Deus. Vence o mal com o bem. Que Deus abençoe a igreja e conforte a todos nós no seu amor e na sua paz. Que assim seja.